O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamin.
Sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões.
Teclados, guitarras incandescentes, baterias frenéticas. E nem sempre bem tocadas ou gravadas.
Letras que abraçavam da rebeldia ao romance, da comédia ao dark.
Há 40 anos tomava forma a nova cara do rock nacional, que marcou profundamente as gerações que nasceram e cresceram nos anos 80. E ao rock brasileiro da década de 80, o tema do primeiro Travessia de 2022.
Sabe essas noites que você sai caminhando sozinho? De madrugada, com a mão no bolso. E você fica pensando naquela menina. Você fica torcendo e querendo que ela estivesse. Aí finalmente você encontra o broto. Que felicidade.
Que felicidade.
Que felicidade. Você convida ela pra sentar.
Muito obrigada.
Garçom, uma cerveja.
Só tem choro.
Desce dois. Desce mais.
Amor, deixa uma porção de batata frita.
Ok, você venceu. Batata frita. Aí, blá 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 blá. Você diz pra ela. Tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem.
Bem.
Mas realmente... Mas realmente, eu preferia que você estivesse.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Todo mundo dizia que a gente se parecia. Tô cheio de tal e coisa, coisa e tal. E realmente a gente era um casal sensacional.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
No começo tudo era lindo, tá tudo divino, era maravilhoso. Até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso. Mas de repente a gente enlouqueceu. Ah, eu dizia que era ela, ela dizia que era eu.
Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar. Você não soube me amar.
Amor, o que você tem? Você tá tão nervoso.
Nada, nada, nada. Eu tava nervoso.
O nosso amor é uma orquestra sinfônica.
Eu sei.
Esse beijo é uma bomba atômica.
Você não soube me amar. 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 Você não soube.
Ao som de Blitz, tem início um Travessia que já foi jovem, mas que não é mais. Um Travessia que vai homenagear aqueles que foram jovens dos anos 80, 40 anos. Portanto, o Travessia é sobre um movimento que é muito importante, especialmente no sul e sudeste do Brasil, que marcou profundamente as gerações e... para nossa geração em específico, né, Caio? Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
Pois é, Fernando Vives, um movimento muito grande, bastante importante, que marcou a trajetória de muita gente, inclusive a nossa. Vai ser interessante, foi difícil fazer esse programa, porque tem muita coisa para tocar, tem coisa que ficou de fora, tem coisa que podia ter entrado, mas não entrou. Mas é que, assim, tem muita gente boa naquela época. Impressionante como o Brasil reuniu muita gente interessante naquele momento, né, Fernando Vives?
Pois é. O rock, ele, como a gente falou agora, ele é muito... muito marcante. Eu nasci em 81 e cresci com rock nacional, tocando todo dia na rádio. Os adolescentes em volta de mim daquele tempo, todos fãs, ou de Paralamas, ou de Titãs, ou de Legião Urbana, quando não de todos. O rock nacional desse período veio para preencher uma lacuna na música jovem, que as gravadoras até então não botavam muita fé, né? Até por volta de 82, quem era fã de rock no Brasil era visto como esquisitão, underground, e não se identificava muito com o rock que veio antes, como a Jovem Guarda, o Raul Seixas e a Rita Lee, por exemplo. A exceção feita um pouco aos Mutantes. E era a geração nascida nos anos 60 que não curtia MPB e olhava muito para o que acontecia na Inglaterra, com o New Wave, com o Punk e também na Jamaica com o Reggae. Muita gente diz que o rock brasileiro dessa época não foi popular, que este é um recorte da bolha de classe média brasileira do Sul e Sudeste. E bem, popular eles foram, mas é claro que não tinham o alcance de um Amado Batista, por exemplo, né? Mas era difícil o Lobão, ou o Lulu Santos, ou o Paulo Ricardo passarem despercebidos em qualquer canto do Brasil que fossem, já que estavam em todas as rádios, no programa do Chacrinha, depois do Faustão. E esse rock dominou parte da cena musical brasileira por ao menos 20 anos. Mas nem tudo foram flores. Como ponto negativo, essa massa de classe média que cresceu ouvindo esses caras, uma parte dela, passou a desprezar muito o que o Brasil fazia, por mais que a maioria dos músicos do que vamos falar aqui estivesse muitas vezes na direção oposta. Quando eu era criança e adolescente no interior paulista, gostar de samba era proibido, era coisa de pai. MPB era coisa chato, assim, era coisa de chato, velho. Não preciso lembrar de como isso envelheceu mal. É bem comum hoje o fã de rock, o quarentão, o cinquentão, dizer que só rock presta, que o resto é lixo. Isto é um efeito colateral indesejado de um momento musical interessante, né?
É isso mesmo, Fernando Vives. Eu acho que é uma coisa interessante a gente lembrar que tem, nesse momento do rock brasileiro, tem duas coisas, né? Uma rejeição a uma MPB engajada. A gente estava vivendo o final da ditadura lá, e é onde tiveram artistas, Gonzaguinha, Elis Regina, muito engajados numa luta política. E aí tinha uma geração que já não estava tão... era um pouco mais jovem e não estava tão interessada na luta política. Até porque já estava no meio de um processo de abertura e, como você mesmo disse, estava olhando muito para fora. Tem vários movimentos naquele, que eram até desprezados pela indústria no primeiro momento, mas que já mostravam isso, um filme, o Menino do Rio, uma coisa muito mais assim, ah, vamos aproveitar a praia, vamos paquerar, vamos... tem a ver com esse movimento aí, e isso foi englobado e foi contratado com muito dinheiro pelas gravadoras. Então é importante dizer também que esse é o momento que as gravadoras brasileiras estão mais poderosas do que nunca, com muito dinheiro. A gente vai falar depois de grandes astros ou talvez os únicos rockstars brasileiros que o Brasil teve, porque os caras tinham muito dinheiro e as gravadoras decidiram investir numa geração específica. Podiam ter investido em outra coisa, podiam ter investido na Lira Paulistana, lá na Vanguarda Paulistana, ou em bandas gaúchas mais alternativas, mas não. Decidiu-se investir num tipo de música um pouco mais jovem, mais pop, que tem suas qualidades naturalmente, e isso ajudou isso a estourar, com programa de rádio, programa de televisão e disco sendo vendido. Isso é importante a gente falar, foi muito popular no sentido de vendagem de disco, em tocar na televisão, tocar no rádio, mas também tinha essa indústria bastante poderosa por trás, né, Vives?
E como a gente sempre lembra aqui, como você falou que as gravadoras estavam muito poderosas, nos anos 80 houve essa mudança no mundo das gravadoras lá fora, que elas iam investir e queriam ganhar muito mais dinheiro, iam pensar menos em música e mais no negócio. Então eles queriam investir em poucos artistas, mas esses artistas seriam os popstars. Então lá fora era fenômeno Michael Jackson, era fenômeno Madonna, e eles queriam fazer isso em todos os países onde as gravadoras atuassem. No Brasil, o movimento do rock anos 80, com a molecada que estava com 20, 25 anos ali, foi um movimento perfeito para isso. Posto isso, por que pegamos 1982 como referência? Pois foi no verão de 82 que a Blitz se juntou e passou a fazer os primeiros shows inesquecíveis no Circo Voador, na noite da Zona Sul Carioca em geral. Foi em 82 também que o Barão Vermelho também passou a fazer sucesso nas casas noturnas do Rio, e no fim daquele ano, tanto a Blitz como o Barão Vermelho, bem como o Lobão, desertor da Blitz, lançaram seus álbuns. Estava aberta a porteira para outras bandas passarem, e elas passaram. Antes de falar da Blitz, da música que a gente ouviu. Queria lembrar que o Travessia segue sendo gravado em duas localidades diferentes, aqui nos estúdios Mel Gibson, em Sydney, Austrália, onde eu moro, e também nos estúdios Absinto, que é a casa de Caio Quero, um grande fã de Ursinho Blau Blau. Caio Quero cantava muito.
Sim,
Ursinho
clássico.
Blau Blau, clássico dos anos 80. Lembrando também que vocês podem acompanhar nossas atualizações, os nossos perfis de Twitter, @caioquero, @fdvives. Também no nosso Instagram, a nossa querida Luísa, que atualiza o Instagram pra gente.
Sim.
E no Facebook, que são as páginas que a gente usa pra falar quando colocamos os programas no ar. Estamos no Spotify, estamos em todos os agregadores possíveis de podcast, entre os mais famosos. Posto isso, vamos então falar da primeira música do primeiro programa de 2022, que é Você Não Soube Me Amar, Blitz. Em algum momento de 1981, o Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, trazia diariamente uma matinê com o grupo de teatro humorístico Asdrúbal Trouxe o Trombone, e depois o show principal da ascendente cantora Marina. A trupe do Asdrúbal e os músicos da Marina eram amigos, e no ínterim dos shows, começou a rolar umas jump sections. O baterista de Marina era um tal de Lobão, um garoto precoce multi-instrumentista que tocava bateria. O ator Evandro Mesquita, do Asdrúbal, começou a cantar. De repente, meio que ali havia uma banda. Certo dia, o Evandro Mesquita estava na praia e encontrou as relações públicas de um bar famoso de Ipanema. Eles eram amigos. E ela falou: Evandro, por acaso você tem uma banda? Vem tocar no bar. Evandro, na verdade, não tinha exatamente uma banda, mas cariocamente disse: poxa, claro que eu tenho. Vamos tocar assim. E chamou a rapaziada lá do Asdrúbal para ensaiar e tocar no bar. Porque os integrantes da banda viviam tomando blitz da polícia, o Lobão sugeriu o nome Blitz. E a influência do teatro foi marcante. Eles começaram a escrever músicas mais faladas, engraçadinhas, com temática muito jovem, quase uma Jovem Guarda revisitada, mas bem menos ingênua, adaptada aos anos 80. Era diferente de tudo que vinha sendo feito até ali. Era rock pop leve e dançante, tinha refrões simples e marcantes que grudavam na cabeça, uma coisa toda muito simpática, em especial a canção que ouvimos, Você Não Soube Me Amar. Um show da Blitz por esta época era também uma experiência teatral, tudo a ver com o DNA do Asdrúbal Trouxe o Trombone. A banda foi se destacando na cena noturna de Ipanema até que em 15 de janeiro de 82 eles fizeram um show memorável no Circo Voador, no Arpoador. Por sugestão da atriz Patrícia Travassos, então no Asdrúbal e parceira do Evandro, a banda resolveu incorporar duas vocais femininas, o que aumentaria a teatralidade da coisa. E assim foram incorporadas a atriz Márcia Bulcão e a bailarina uma tal de Fernanda Abreu. Com o sucesso de Boca em Boca, eles conseguiram o contrato para um compacto com a EMI Odeon e foi um sucesso, 100 mil cópias vendidas em 3 meses. As rádios passaram a tocar alucinadamente Você Não Soube Me Amar. Foi tamanho burburinho que eles assinaram um contrato com a EMI Odeon, que botou o LP deles no mercado em setembro de 82, chamado As Aventuras da Blitz. E aí foi a febre Blitz no Brasil. Lançaram até um gibi com as letras da música meses depois do disco. A ideia, inclusive, era lançar o gibi com o disco, mas houve problemas técnicos e aí não rolou. O fato é que a Blitz, das bandas dos anos 80, talvez não esteja entre as 5 bandas mais lembradas do período hoje. Mas foi talvez o que mais abriu portas para tudo que viria na sequência. O Brasil, que esporadicamente tinha rock, de repente viu uma comporta de interesse ser aberta. E o rock marcaria toda a década de 80 nas rádios brasileiras. Só que a história do rock nacional dessa época teve o seu embrião numa banda esquisitona dos anos 70 chamada Vimana. Então a gente vai voltar um pouco no tempo e entender como fomos parar ali. Vamos ouvir a canção Zebra, do Vimana, 1977.
Pedaços e realizar a primeira paixão. Fazer
clamor da lua. Eu não vou gritar no inferno, ninguém vai me ouvir. Vire e mexe a cantiga que não muda. Vou pôr o pé na estrada, eu tenho que assumir. Tentando limar entre linhas, deixar o sinal, uma combinação que entregue o ouro, que me entregue enquanto é da solução.
Fernando Vives, ouvimos então essa coisa meio experimental, meio funk, Zebra, do Vimana, 1977. É bom a gente começar a fazer a segunda, depois desse happening pop que foi a Blitz, a gente ir um pouco para trás para entender como que surgiu essa nova geração e também entender como que eles experimentaram e o rock brasileiro chegou lá. Então a gente ouviu o Vimana, o Ricardo Alexandre, que é um jornalista, podcaster, que escreveu o livro Dias de Luta sobre o rock brasileiro dos anos 80, ele define muito bem o Vimana. Ele fala que o Vimana é uma banda muito falada e pouco escutada. Eu mesmo tinha escutado o Vimana poucas vezes.
Eu nunca ouvi.
Tem poucos registros.
Ouvi pro programa agora.
Pois é, tem poucos registros do Vimana. Tem um registro do Vimana, na verdade, foi um compacto que foi lançado lá. Eu vou explicar. E por que o Vimana tá aqui nessa seleção, embora seja de 77? Porque eu vou falar, sabe, as pessoas que fizeram parte do Vimana. Tinha um cara chamado Blobão, um cara chamado Rich e um cara chamado Lulu Santos, além do Fernando Gama, e o cara do sintetizador, que foi o Luiz Paulo Simas. Você vê, tipo, você tinha Lobão, Lulu Santos e Rich numa banda obscura nos anos 70. E é muito interessante, assim, essa transformação. Porque, assim, o Rich e o Lulu, eles vinham de uma coisa já, daquele rock brasileiro meio ripongo, que naquela época tava meio ripongo, mas, assim, eles tinham se encontrado por causa dos Mutantes. O Rich, a gente tem fala do Rich em outros programas. O Rich conheceu a Rita Lee em Londres e resolveu vir pra cá pra morar na Serra da Cantareira. E o Lobão também conhecia o pessoal dos Mutantes e aí foi aí que eles se encontraram. Os dois músicos muito exímios, principalmente o Lulu, sempre tocou muito bem. E aí começaram o Vimana e aí foram fazer um teste pra chamar um baterista. E aí tinha um nerdão, que era um nerd lá, que era o Lobão, que era um cara que também um instrumentista exímio, toca violão muito bem, mas começou tocando bateria. E quando ele chegou no teste, ele tinha, sei lá, 18 anos, se eu não me engano, mas ele era muito jovenzinho, morava com a mãe ainda, e tocava bateria que era um doido, assim. Então chamaram o Lobão pra ir pro Vimana. E aí você vê que tem toda essa pegada setentista, porque Vimana, uma palavra que vem do sânscrito, chamado, uma coisa meio veículo celeste, né, que o pessoal gostava naquela época. Tem um livro, Fernando Vives deve se lembrar, não que ele tenha vivido nessa época, mas O Eram os Deuses Astronautas, que era um livro de um cara chamado Eric Van Dunne, que falava que...
best-seller da época.
É, que chegava e falava assim, ah, não, os antigos deuses eram, na verdade, extraterrestres. Então, Vimana era... Ele falava assim, olha, tem essa coisa do Vimana no sânscrito, na verdade, isso quer dizer disco voador. Então, eles estavam nessa coisa meio entre a bicho grilice, o misticismo, muito diferente do que seria a Blitz posteriormente e essa coisa pop do rock brasileiro dos anos 80. Mas a semente estava lançada. O Vimana, eles estavam entre o fazer uma coisa mais funk, pop, e uma coisa do rock progressivo, que era moda nessa época. Que eram grandes solos de guitarra, solos de bateria, muito virtuose instrumental. E eles estavam nesse meio termo. Por isso que talvez eles nunca conseguiram deslanchar. Ficou numa coisa meio... E ninguém sabia se era pop ou se era rock progressivo. A música Zebra, que a gente ouviu, é uma coisa mais pop. Mas eles tinham outras músicas de palavras, músicas em inglês, que tinham solos intermináveis de bateria.
O que acontece é que o Vimana, ele foi chamado pra fazer um teste, digamos assim, num estúdio lá em Botafogo. E aí gravaram algumas músicas. E aí foi, assim, chegou a ser lançado um EP, um compacto em 77 pela Som Livre. Só que aí aconteceu o seguinte, eles conheceram um cara do Yes, o Patrick Moraz, tecladista do Yes, que chamou os caras pra tocar com eles. E o Yes era a banda progressiva por excelência. E eles falaram assim, ah, vamos desencanar de Vimana e vamos tocar com esse cara. A gente vai ter uma carreira internacional, tá? Só que aí nunca deu certo, porque eles só faziam ensaios intermináveis e nunca se apresentavam. Aí o Lobão teve um caso com a mulher do cara, não sei o quê. Todo mundo foi embora, cada um foi pro seu lado. O Rich voltou a lecionar inglês e depois ia, muito depois ia estourar com Menina Veneno, e o Lobão foi ser instrumentista, foi tocar com até com a Blitz, como a gente falou anteriormente. Agora, eu queria chamar a atenção pra um cara, que esse é um cara que tem uma história muito importante e apareceu pouco no Travessia, mas que é um cara que é um hitmaker brasileiro e ele é um pai da música pop brasileira, ele é um cara importante, que é o Lulu, né? O Lulu, ele tem uma verve, ele é um excelente instrumentista e tem uma verve de fazer melodias legais e que pegam, e letras bacanas, muitas vezes com parceria, mas que é impressionante. E é curioso que o Vimana foi a primeira tentativa do Lulu de se lançar pro sucesso, e aí não deu certo. Ele virou produtor de gravadora. Então, assim, ele é o cara que fazia canções e chancelava canções de artistas, lançava no mercado, mas ele não conseguia ter música dele. Tem umas histórias muito engraçadas, assim, porque ele trabalhava em gravadora, e aí, por exemplo, ah, vamos fazer uma seleção de música pra novela, e aí ele punha sempre uma música dele lá. E aí não aceitavam. Aí uma hora ele falou, cara, ele chegou pro chefe e falou, eu quero ser artista, eu quero tocar, eu quero ser cantor. Daí deixaram pôr uma música dele na novela e foi um fracasso, não deu nada. Mas aí como que o Lulu começou a se despontar muito nesse zeitgeist do jovem brasileiro? Tem o filme que foi importante, como eu tava dizendo, O Menino do Rio, é um filme meio, quase uma comédia romântica adolescente. Ele foi importante porque justamente isso, foi um dos primeiros filmes que não tinha algo político, não tinha algo, era meio assim, vamos falar sobre paquera, vamos falar sobre curtição. E esse filme foi um sucesso absoluto no começo dos anos 80. E a trilha sonora do filme tinha uma canção do Lulu, que é uma canção bem escapista, De Repente Califórnia. Só que a canção não era cantada pelo Lulu, mas cantada pelo protagonista do filme, que era o André de Biasi, que depois foi fazer a Armação Ilimitada, que é outro marco aí dos anos 80. Mas esse filme do Antônio Calmon, ele acabou lançando meio o Lulu, começou a vingar como compositor. Só que aí ele viria só a se firmar como o Lulu Santos que a gente conhece em 82, justamente, quando ele lançou o disco Tempos Modernos, que é meio impressionante, que já tinha grandes sucessos como Tempos Modernos mesmo. Ele já é um disco que lançou, além de Repente Califórnia, que ficou mais famosa com o Lulu, De Leve, Tempos Modernos, aí lançou a carreira desse hitmaker, desse popstar brasileiro aí. Falei muito, falei do Vimana pra chegar no Lulu, mas é que assim, é muita coisa pra falar, é muita gente interessante, né, Fernando Vives?
Pois é, o Hit foi um dos grandes hitmakers dos anos 80. Você tem o Lobão, né? O Lobão que eu considero o grande roqueiro brasileiro dessa geração.
Exato.
Roqueiro no sentido geral da coisa. O cara que não só faz música, faz rock, mas ele é polêmico, ele tem as tretas dele, ele se reinventa e se reinventa de novo, e ele vai preso por conta de droga, em todo um contexto muito forte do roqueiro Lobão. Então, esses são os ingredientes que culminaram no que vinha a partir dali, né? E agora a gente vai ouvir Barão Vermelho pro Dia Nascer Feliz.
Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. Solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora, estamos, meu bem, por um triz pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz. Acordar e a gente dormir, dormir pra um dia nascer feliz. Ah, essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Todo dia é dia e tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis.
vai vem dos teus quadris, nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me deixe presente o teu bis pro dia nascer feliz. É, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. Todo dia é dia e tudo em nome do amor. Essa é a vida que eu quis. Vaga, eu moro aqui, outro ali, no vai vem dos teus quadris, nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo que sente. Me deixe presente o teu bis pro dia nascer feliz. Pro dia nascer feliz, acordar e a gente dormir, dormir pro dia nascer feliz. Ah, essa é a vida que eu quis, o mundo inteiro acordar e a gente
pro dia nascer feliz, 1983, uma das músicas que melhor representam o espírito do rock dos anos 80. Bateria frenética, muito dançante, tecladão esperto, riffs de guitarra em brasa se alternando com os vocais. Tinha também uma letra romântica e transviada, Caio Quero. Olha, eu não achei que eu fosse usar essa palavra transviada, mas coube aqui no contexto. Ou seja, as duas pessoas que trocam dia pela noite. Estamos bem por um tris, pro dia nascer feliz, o mundo inteiro acordar e a gente dormir. E da meu lado subversivo, transviado como em nadando contra a corrente, só para exercitar todo o músculo que sente, me dê de presente o teu bis. Pensa no adolescente ouvindo isso, como impacta, né? E por último, o apelo sensual, quando Cazuza canta: ah, essa é a vida que eu quis, procurando vaga, uma hora aqui, outra ali, no vai e vem dos teus quadris. Tem safadeza aqui, Caio Quero. Tem safadeza no rock brasileiro dos anos 80. O Pro Dia Nascer Feliz é quase um manifesto jovem daquela época. E, curiosamente, só foi levado a sério depois que o Ney Matogrosso agravou em 83, o que voltou a atenção ao Barão Vermelho, né? É importante lembrar aqui, antes de falar desse fato, e de contar um pouco a história, que havia muito jovem naquela época, né? O Brasil era um país que estava em pleno crescimento demográfico, de decimento por ano ali era 4, 5%, então tinha muito jovem. E tinha essa demanda, as gravadoras demoraram para entender que o rock poderia ser a coisa que fosse voltar para isso como foi, né? O Barão Vermelho, a formação do Barão. O Barão foi formado em 81 para a Feira da Providência de 1981, no Rio Centro, no Rio de Janeiro, pelos estudantes Maurício Barros e Guto Marquezine, do Colégio Imaculada Conceição. O Maurício era tecladista, o Flávio, baterista. Indicados por um amigo em comum, o guitarrista Frejá apareceu na garagem um belo dia e começou a tocar junto. Recrutaram o baixista André Cunha no festival do colégio e a banda estava quase completa. Só faltava o detalhe do vocalista. Papo vai, papo vem, eles sondaram um tal de Léo Jaime, que indicou um tal de Agenor Araújo Neto, alertando que ele era filho do poderoso João Araújo, o todo-poderoso da gravadora Som Livre. Eles nem sabiam quem era o João Araújo. Bom, o tal Agenor era um pouco mais velho, tinha 23 anos, e estávamos falando de uma molecada no colégio ainda, né? O Agenor era também dado a ser poeta e era conhecido como Cazuza. E o Cazuza adorou o som dos meninos, embora ele tivesse uma formação mais MPB com toda a influência do pai. O fato é que o Barão Vermelho estava se formando e compondo e foi fazendo shows no Rio de Janeiro e ganhando boca a boca até que alguém soprou pro João Araújo que era a hora de gravar a banda do filho dele. Ele supostamente negou, achou que não seria ético e tal, mas dizem que foi convencido a gravar porque, imagine, o filho do dono da gravadora gravando e estourando numa concorrente. E aí tudo aconteceu. Então, em 27 de setembro de 1982, um dia depois do lançamento do disco da Blitz, era lançado o álbum do Barão Vermelho. Em 83, a banda lançou o Barão Vermelho 2 com essa música pro Dia Nascer Feliz, só que não estourou, ninguém prestou muita atenção. A própria Som Livre não usou a faixa como música de trabalho no primeiro momento. E aí sim aparece o já consagrado em Mato Grosso e visita os caras querendo gravar música, coisa que ele faz, a música estoura e aí todo mundo olha pro Barão. A banda emplaca, estoura nas rádios, faz show sem parar, lança outros hits como Bete Balanço, por exemplo. Em 84, a banda lança Menor Abandonado, outro grande sucesso. Só que as coisas entre os integrantes já não iam bem. Na verdade, o grupo não aguentava mais os excessos do Cazuza. Depois do Rock in Rio de 85, eles decidiram se separar e o Cazuza anunciou a carreira solo. Só que no mesmo período do anúncio, o Cazuza chegou a ser internado por conta de uma virose esquisita. Anos depois, após muitos boatos, a notícia de que ele padecia de AIDS foi anunciada. O furacão solo Cazuza durou apenas 5 anos. Do lado do Barão, a banda seguiu junto e o Roberto Frejá sumiu os vocais em grande estilo. Emplacaram vários sucessos nos anos 90 também. E estão aí até hoje. O último disco que lançaram foi em 2019. A gente fala pouco do Cazuza, que deveria falar mais. Eu sempre tento colocar ele, nunca consigo.
Pois é, Fernando Viz, você falando como a banda se desentendeu pelos excessos do Cazuza, isso é interessante a gente falar também, né? Porque essa foi a época que o Brasil teve uma cena de rock parecida com aquelas que você via nos Estados, na Inglaterra, nos Estados Unidos, aquela coisa de hedonista, excesso, não só o Cazuza, mas teve, a gente vai falar de outras pessoas que tiveram vários excessos, na verdade. O pessoal era popstar mesmo, porque tinha muito dinheiro, né? Então o pessoal usava muita droga, porque tinha muito dinheiro, todo mundo ganhava muito dinheiro.
E muito jovem, né?
E aí você teve essa coisa, essa cena hedonista, muito jovem, com muito dinheiro, muito popular, aparecendo na televisão, é uma coisa que o Brasil não tinha experimentado até então, né? Os cantores, os compositores, as cantoras eram, até nos anos 70, eram pessoas meio sérias, né? Eram pessoas sérias. E aí, com o escracho, veio nos anos 80 com o rock, né?
Que era bem um hedonismo típico dos anos 80, né? Mas é isso, uma molecada, a maioria deles não tinha muito dinheiro, né? Alguns tiveram, a maioria era classe média, né?
Sim.
De repente, se bota muito dinheiro na mão de um moleque de 20, 25 anos, não tem jeito, né? E droga rolando solta nessa época, claro, né? Enfim.
Exato.
Vamos ouvir agora RPM Rádio Pirata.
Meu coração, façam a revolução. nosso nessa decadência. Canções de guerra, quem sabe canções do mar. Canções de amor, ao que vai vingar. Tome o meu coração, faça a revolução. Está no ar, nas ondas do rádio, no underground, repouso, repúdio. E deve despertar o ar.
Essa tecladeira inesquecível, Caio, que era um dos teclados inesquecíveis da música brasileira, pilotado pelo Luiz Schiavon, Rádio Pirata, RPM, 1984. Uma das avalanches do rock brasileiro. Só se falava do RPM, de seu líder galã, o jornalista formado pela ECA USP, Paulo Ricardo, que poucos anos antes fazia uns bicos como crítico musical. Paulo Ricardo foi à época uma espécie de precursor millennial, Caio Quero. Entediado em crise, ele deu um tempo na vida para passar 6 meses em Londres, onde fez o possível para aprender a compor música, que era sua grande paixão. Na volta a São Paulo, conheceu o tecladista Luiz Schiavon, que sonhava em ser uma espécie de Vangelis da nova geração. Vangelis, o grego que botou o teclado em trilhas sonoras inesquecíveis do cinema, como Carruagens de Fogo, Exterminador do Futuro, entre muitos outros. O Schiavon e o Paulo Ricardo montaram uma banda, depois tentaram fazer um duo estilo Eurythmics. Aí em 84 eles trouxeram outros dois integrantes, fizeram uma banda pra valer e começaram a ganhar terreno na noite paulistana até que as gravadoras passaram a disputá-los. Aí eles lançam um compacto com uma música chamada Louras Geladas no lado A e Rádio Pirata no lado B. E estoura. Rádio Pirata é frenética e bate em cheio na receita do sucesso. Teclado e o baixo dialogando sobre o ritmo incessante da bateria, com uma letra a explorar a rebeldia jovem. Aquela coisa, preparar a nossa invasão e fazer justiça com as próprias mãos. E o refrão matador, toquem
no meu
coração.
Gostei da voz sussurrada, hein?
Tô imitando o Paulo Ricardo aqui. Toquem o meu coração.
Tô percebendo.
Façam a revolução. Que revolução é essa? Sei lá, ninguém sabe, mas o jovem rebelde sem causa adorou. A partir de 85, o RPM estava em todo lugar, né? O Paulo Ricardo era o galã jovem, as moças iam à loucura nos shows. Era o galã total, assim, o mais próximo que a gente teve da biltomania, né? Quem usa essa expressão é o Arthur Dapiev no livro dele, que é um dos livros que eu uso aqui. O livro chamado Brock, o Brock do rock nacional dos anos 80. É uma das fontes que eu uso aqui no programa. E aí o sucesso avassalador trouxe todo o pacote ruim junto, né? Os integrantes passaram a se estranhar, cocaína rolava solta, a ponto do Paulo Ricardo declarar, segundo o livro do Arthur Dapiev, que o Paulo Ricardo disse, entre aspas, de 3 minutos e meio em 3 minutos e meio, nós cheirávamos uma lagartixa do tamanho de um palmo do Emil Rached, permanentemente esticado, fecha aspas. O Emil Rached era um cara de 2,23 metros de altura, que foi da Seleção Brasileira de Basquete, também personagem dos Trapalhões. Ou seja, era uma loucura, era a vida do popstar, né? Com todas as tretas, o RPM acabou cedo, em 87, voltou depois novamente em 89, mas o Paulo Ricardo ficou por aí até hoje fazendo carreira solo e tocando no Big Brother, né? Todo começo de Big Brother tem o Paulo Ricardo tocando lá. Mas entre as bandas aqui, o RPM acho que menos durou. Pra valer.
E Fernando Vives, eu lendo uma das minhas fontes aqui, que é o livro do Ricardo Alexandre, eu acho que eu não tinha muito essa noção. A gente sabia porque a gente era criança e tal, eu sabia que existia o RPM, mas foi uma banda gigantesca, né? Foi uma coisa muito grande, assim. É impressionante como isso foi efêmero, né? Como acabou, e é o que você falou. O Paulo Ricardo, depois nos anos 90, quando a gente conheceu mais ele, ele era um cantor meio romântico, e aí faz essa coisa do Big Brother, mas foi uma coisa. Os caras faziam shows com milhares de pessoas.
Estádio cheio.
Ultra produção, assim. Naquela época não teve banda maior do que o RPM. Foi uma coisa gigantesca, né?
É curioso isso, porque Blitz fez um sucesso avassalador, o RPM fez um sucesso avassalador. Mas se você não viveu aquele momento, e eu não vivi esse momento, porque eu nasci em 81, então eu tava sempre lá essas músicas, mas eu comecei a prestar em música pra valer nos anos 90.
Uhum.
Pra mim, Quem eram as bandas grandes para valer? O Paralamas, o sucesso, Titãs, por exemplo. Ou o Legião também.
Exato.
Né? Então, uma coisa é como aconteceu naquele momento, e outra coisa é o que ficou. Até porque essas bandas são mais longevas, tal, foram mais longe. E agora a gente vai falar,
né?
Exatamente de uma delas, que é o Paralamas do sucesso, Meu Erro. Ouvimos um dos maiores clássicos dos anos 80, estava em todas as rádios para aquele tempo, Meu Erro, Paralamas do Sucesso, 1984. Assim como a maioria das músicas que tocamos nessa edição, uma guitarra frenética, uma música vibrante, que puxa todo mundo para dançar, mas aqui um outro lado muito tradicional da música brasileira, que é essa coisa meio dor de cotovelo, né? Meu Erro é uma DR de fim de relacionamento, e uma canção muito sintomática de uma das bandas únicas desse tempo, essa mistura de rock, new wave, reggae e ska. Os Paralamas têm uma história que começa em Brasília, mas se desenvolve mesmo no Rio. O Herbert Viana era filho de militares em Brasília, quando adolescente teve que se mudar com a família para o Rio. O Ubi Ribeiro era filho de diplomata e teve uma história parecida. O Herbert, no começo, odiou o Rio e ficou enfurnado em casa tocando guitarra. O Ubi aprendeu baixo, passou na Faculdade Rural Fluminense, e eles montaram uma banda com um baterista chamado Vital, o mesmo da música Vital e Sua Moto. Só que o Vital dava umas mancadas e, por indicação, apareceu um tal de João Baroni, que acabou assumindo a percussão da banda em definitivo. Foi um sucesso muito rápido. Começaram a compor e tocar na Noite Carioca, conheci alguém na Fluminense FM, que passou a tocar algumas músicas, e aí os shows passaram a lotar, As gravadoras entenderam, passaram a sediá-los. Em 83, acabaram assinando um contrato com a EMI Odeon, onde em junho de 83 lançaram o compacto Vital e Sua Moto. Aí veio o disco Cinema Mudo, que os fãs adoram, embora os integrantes da banda não simpatizem muito, porque a produção meteu muito a mão, mais do que gostariam, e a qualidade musical também ficou meio aquém ali da gravação. No ano seguinte, vira o segundo álbum mais apurado, melhor tocado, mais a cara da banda, que tinha, além de Meu Erro, Óculos, Romance Ideal e Me Liga, entre outros sucessos. Isso aconteceu na esteira de uma turnê do Jimmy Cliff no Brasil, na qual os Paralamas abriram shows do jamaicano. Os Paralamas piravam muito na música jamaicana, iam pra lá, cultuavam os caras do reggae, e essa turnê com o Jimmy Cliff acabou rendendo uma maturidade musical para esse disco que só foi melhorando nos discos seguintes. Por fim, os Paralamas se consolidariam como uma banda original, que fazia um rock muito apurado, com letras ótimas, e que em algum momento passou a dialogar bastante com o MPB também, em especial com o Gilberto Gil, e com a música sul-americana, em especial a música argentina, né? A gente fala muito que o Brasil dá muito as costas, mas em alguns momentos ele olha muito para isso, né? Nos anos 70 teve MPB olhando para a América do Sul, e aqui, novamente, os Paralamas compunham com os Los Pericos, com o Fito Páez, por exemplo, especialmente na Argentina. Eu, pessoalmente, acho que ninguém envelheceu tão bem quanto os Paralamas nesta geração. Não só pelo aprofundamento musical que eles tiveram na década seguinte, pelas misturas que eles incorporaram à música deles, mas até depois do acidente do aeroplano que quase matou o Herbert Viana, eles seguiram produzindo coisas muito boas e marcantes. Foram 3 décadas de produção musical fortíssima, para muita gente, a maior banda brasileira desta geração. E agora, a gente vai ouvir Legião Urbana.
Cedo, 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 cedo.
Fernando Vives, ouvimos Ainda é Cedo, 1985, um clássico da Legião Urbana. A gente tá agora, saiu desse eixo Rio-São Paulo um pouco, para outro lugar do Brasil que estava efervescendo, que era justamente Brasília. Brasília até então não tinha oferecido quase nada ou nada para a música popular brasileira, só que isso mudou completamente no final dos anos 70 e começo dos anos 80, mas principalmente nos anos 80. A Legião Urbana nasceu como parte de um movimento punk que existiu lá em Brasília. Tinham dois lugares onde existiam movimentos punks no Brasil. Você vai falar depois. Tinha um movimento punk em São Paulo, que era muito ligado ao, digamos assim, era um movimento de pessoas mais filhos de trabalhadores, pessoas mais pobres, muito ligado às periferias, muito mais parecido com o movimento punk que existiu lá na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas principalmente na Inglaterra. Uma coisa muito mais ligada ao proletariado, pra dizer assim. Mas existia um movimento punk em Brasília. Em Brasília tinha uma formação demográfica, digamos assim, um pouco diferente. Em Brasília, basicamente, a gente tinha muitos filhos de funcionários públicos, filhos de militares, filhos de diplomatas brasileiros ou estrangeiros que estavam lá e tinham acesso a muita coisa nova que estava se fazendo fora do Brasil. E esses caras gostavam de música, ficavam lá, não tinha muita coisa que fazer, aquela coisa de molecada lá nos anos 80, mas que não tinha muito lazer, e escutavam aquelas músicas e começaram a querer fazer coisa igual. No final dos anos 70, como parte desse movimento, surgiu uma banda chamada Aborto Elétrico. Começaram a fazer as coisas deles no final de 78. Quem que era o cara que era o mastermind, o cara por trás desse Aborto Elétrico? Era um cara bem esquisitão, um pouco mais velho que o pessoal de lá, que era um professor de inglês. Ele era um professor de inglês que dava aula pros irmãos Lemos, que depois foram fazer outras bandas. Imagina, naquela época teve o Aborto Elétrico, mas depois já começou a surgir o Plebe Rude, o Capital Inicial, depois foram surgir essas bandas. Mas tinha esse cara que era professor de inglês, que era o cara que estava por trás de tudo isso, que era justamente o Renato Manfredini, ou Renato Russo. Esse cara é um cara especial. Eu vou te falar, Fernando Vives, você também, naturalmente. A gente viveu numa infância e adolescência muito, onde se escutava e se ouvia muito Legião, né? Se tocava muito Legião no rádio. E eu vou te falar que eu tinha um certo cansaço do Legião. Eu até, porque se tocava tanto, eu tinha uma certa, até um preconceito mesmo. E aí, só depois de mais velho, agora, menos tempo, eu comecei a escutar mais o Legião. E você percebe a capacidade e a potência poética do Renato Russo, que é impressionante. Ele é um cara que ele era carioca, ele nasceu no Rio de Janeiro, mas depois ele se mudou pra Brasília. Antes ele teve uma passagem com a família dele em Nova York. Mas ele era um cara que escutava muita música pop, ele buscava, é uma coisa que ele falava, ele buscava fazer uma taxonomia da música pop. Então ele escrevia sobre a música pop, ele fazia diários, ele pensava o que fazia sucesso ou não, o que era bom ou não artisticamente. Ele escutava de tudo. E ele é um cara que desde o início ele queria ter esse sucesso. É engraçado que ele, ainda quando adolescente, quando jovem, ele criava bandas imaginárias lá no quarto dele, que tinha os nomes dos caras, tinha cada personagem, cada instrumentista da banda imaginária dele, tinha um nome. Ele fazia até mapa astral desses caras imaginários. E aí ele resolveu mudar o nome dele de Renato Manfredini para Renato Russo. Olha só, em homenagem ao Bertrand Russell, o filósofo britânico, e o Jean-Jacques Rousseau, que é um filósofo francês, mas também porque ele tinha nessas bandas imaginárias que ele fazia, ele interpretava um cara chamado Eric Russell, que ele inventou, que era um cara loiro, lindo, cheio de gatinhas, como ele mesmo já ele falou em entrevistas na época. E aí o Renato, ele montou o Aborto Elétrico, já fez várias composições naquela época, mas o Aborto Elétrico ele acabou se dividindo, porque o Renato ele levava muito a sério aquilo. Renato, ele não era que nem os caras, todo mundo era uma molecada. E os outros integrantes da banda, eles acabaram, queriam viajar. Teve um episódio importante que o Renato, todo mundo queria viajar no verão, e o Renato falou, não, a gente tem que ficar aqui pra fazer as músicas do aborto e tal. E aí a banda meio que se acabou se esfacelando. E o Renato teve uma época que ele continuou tocando em Brasília, já como um nome curioso, que era o Trovador Solitário, porque ele já tinha essa coisa mesmo, ele sozinho tocando violão, mas uma pegada entre o punk e o folk. Mas aí depois ele formou finalmente a banda Legião Urbana, que aí já é a banda que a gente conhece, a banda que fez sucessos muito grandes. Assim, eu vou te falar, eu pra fazer a pesquisa pra esse programa, eu fui fazer uma retrospectiva aí do Legião, e você vê como assim, A potência poética do Renato é bem impressionante. E o Legião Urbana, ele saiu um pouco dessa coisa punk só do Aborto Elétrico, que era uma coisa mais crua, e já pegou uma coisa mais que fazia, que o Renato gostava, mas fazia sucesso na época, que era uma coisa mais o new wave, o pós-punk, o dark, né? Você vê essa música que a gente ouviu, ela tem uma pegada, inclusive, que é surrupiada nas palavras do Ricardo Alexandre, do Joy Division. Então você tem uma coisa que eles estavam muito ligados ao que estava acontecendo fora e trazendo uma coisa meio, já bem nova, que estavam bem antenados com o que estava acontecendo lá fora. É isso muito, é muito simbólico do que a Legião. É uma pegada com letras muito bem trabalhadas e muitas com protesto social e também com uma sonoridade muito jovem pra época. E aí o Legião é o Legião, né? Não precisa nem falar mais nada, estourou e é um marco na música brasileira, né, Fernando Vives?
Um dos fã-clubes mais fortes, mais persistentes dessa geração que teve, né? E agora a gente vai de Brasília pra São Paulo, outra banda fundamental, Titãs.
Dizem que ela existe pra proteger. Eu sei que ela pode te parar. Eu sei que ela pode te prender. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Dizem pra você obedecer. Dizem pra você responder. Dizem pra você cooperar. Dizem pra você respeitar. Polícia para
Fernando Vives, ouvimos então um outro clássico da... Naquela época se falava, né, rock, né, BR rock, né, tipo, se falava muito sobre isso, esse rock brasileiro dos anos 80, Polícia, composição do Tony Bellotto, com os Titãs, num álbum que é fundamental e é um dos grandes álbuns da música brasileira, certamente, Cabeça Dinossauro, de 1986. Eu até ia fazer uma observação quando você estava falando dos Paralamas. Os anos 80 também foram a década, né? Depois os anos 90 também, mas os anos 80 começou a década dos grandes produtores, né? Você tinha dois, principalmente, né? O Lincoln Olivetti, que punha aqueles teclados maravilhosos, era um mago, né, dos estúdios. Arrumava qualquer coisa, qualquer cabeça de baga que fosse o estúdio, o Lincoln Olivetti transformava numa coisa pop. E o Liminha, ex-Mutante, que também virou um cara, um mago dos estúdios. Esse álbum foi produzido pelo Liminha. Então, muitas vezes, os caras, às vezes, irritavam as bandas por mudar muito, fazer uma coisa muito comercial, ou às vezes eles ajudavam muito. No caso desse álbum dos Titãs, Cabeça de Dinossauro, o Liminha foi muito importante. E foi uma parceria que ficou por muitos álbuns dos Titãs, a parceria deles com o Liminha. Enfim, Cabeça de Dinossauro é o terceiro álbum de estúdio dos Titãs e ele representa uma mudança importante na carreira dos Titãs. Os Titãs, eles tem uma pegada um pouco diferente do resto da MPB, do rock brasileiro daquela época. Porque, assim, eles eram todos jovens, muito jovens, e da mesma escola. Pegada, vou falar qual é a pegada diferente daqui a pouco. Tinha uma escola aqui em São Paulo, existe escola ainda, o Colégio Equipe, que é um colégio de elite, mas uma elite meio intelectualizada e tal. E esses caras, eles gostavam muito de rock, mas eles gostavam muito de MPB, ouviam MPB, samba. Então os Titãs, eles sempre tiveram uma pegada, ou se quiseram ter uma pegada, muito mais quase tropicalista. Tanto que os nomes deles, o nome da banda, em primeiro lugar, era Titãs do Iê Iê Iê, que tinha essa coisa de fazer uma... um mix tropicalista entre vanguarda paulistana, jovem guarda e rock moderno. Eles sempre tiveram uma pegada muito mais artística do que as outras bandas. E isso é muito evidente em coisas assim, eles não tinham medo de fazer sucesso pop, fizeram Sonífera Ilha, que estourou, faziam coisas meio... Eles não tinham medo de ser um pouco... Não eram engraçados, naquela época tinha uma outra vertente de rock engraçado, mas tinha uma coisa meio um new wave, descompromissado, mas também mais inteligente. Isso fez algum sucesso e fez com que os Titãs eles conseguissem começar a uma carreira de sucesso, mas nunca eles não eram líderes de vendagem, nada. Até o Cabeça Dinossauro. E o Cabeça Dinossauro, ele traz uma pegada bem diferente, né? O Cabeça Dinossauro, ele tem uma pegada rock muito mais pesada, que vai do metal ao punk, mais propriamente dito. E uma das músicas mais simbólicas desse disco é justamente Polícia, que tem uma letra de protesto muito pesada, muito de enfrentamento, né? A gente tava vivendo uma época de democratização, mas mesmo assim, naquela época, a letra fez muita polêmica. E tem outras letras muito polêmicas no disco. Tem uma letra chamada Igreja, que eles falam, ah, eu não gosto de padre, eu não gosto de madre, eu não gosto de freio, que até o Arnaldo Antunes, quando ele se recusou a cantar essa música do início, porque achavam que era muito pesado, mas os Titãs tinham essa coisa, eles queriam chocar, e essa canção especificamente, e o disco Cabeça de Dinossauro, ele tem uma história muito interessante, porque ele é fruto de um incidente muito triste, ou então muito difícil que eles passaram. Teve uma manhã em que o Tony Bellotto estava voltando num táxi na Avenida Paulista. Ele tinha acabado de sair de um Rose Bombom, que era uma casa de shows da época, uma danceteria da época. O táxi foi parado e a polícia pegou 30 miligramas de heroína com o Tony Bellotto. A heroína é uma droga muito cara, que até hoje é pouco apreendida no Brasil, porque é uma droga muito cara, e o Tony Bellotto foi preso com heroína. E aí ele foi levado para o distrito policial e ele falou que ele tinha pegou essa heroína, comprado essa droga, do Arnaldo Antunes. A polícia foi lá na casa do Arnaldo Antunes, bateram lá e prenderam o Arnaldo Antunes. Então os dois foram presos. Aquilo foi uma coisa muito pesada para eles. Os Titãs ficaram com uma crise. E o Arnaldo foi detido como traficante. Ficaram numa crise pessoal e profissional muito grande. Eles não tiveram muito apoio de ninguém. Só o Gilberto Gil deu um certo apoio para eles. Foi uma barra. E aí, eles tinham acabado de lançar o disco Televisão, em 85, e estavam para lançar outro. E foi com esse caldo que nasceu o Cabeça Dinossauro, que é um disco revoltado. E essa canção Polícia que a gente ouviu, ela é justamente uma inspiração direta do Bellotto desse episódio aí de que ele foi preso com heroína. E esse foi o disco que marcou os Titãs para sempre, porque quando lançaram esse disco, Cabeça de Dinossauro, ele, no dia do lançamento do disco, ele já tinha vendido mais que os dois primeiros somados. Então foi quando os Titãs viraram os Titãs. E aí começaram a carreira que a gente conhece, que é mais famosa dos Titãs, mas eles ainda tinham uma coisa muito vanguardista. Eles eram elogiados pela imprensa paulistana, pelo Caetano Veloso, porque eles tinham uma pegada rock com uma vanguarda e uma certa afetação, ou então uma certa sofisticação intelectual. E depois continuaram, aí fizeram, depois foram pegar nos anos 90, já foram fazer uma pegada muito mais pop com os acústicos e tal, mas foi uma banda fundamental no rock brasileiro e na música paulista de modo geral e na música brasileira, né, Fernando Vives?
Eu acho curioso desse álbum que ele discute as coisas da vida e aí tem uma crítica profunda. Nome das músicas: Igreja, Estado, Violência, Polícia, Família.
Exato.
Dívidas. Então, assim, ele tá discutindo as instituições que tem da vida da classe média. Então, e eles trazem isso. E essa música revoltada, de todo o tom de revolta com a polícia, é o principal, né? Uma coisa que eu acho curiosíssimo nos Titãs, que eles contam um pouco a história do capitalismo na trajetória da banda, né? Porque os Titãs, pensa, eles foram formados no começo dos anos 80, que era a época ainda tinha as grandes fábricas, e todo mundo trabalhava nas fábricas. E os Titãs começaram com 9 pessoas. Os Titãs estão ativos até hoje com 3 integrantes, né? Acho que sobrou só o Sérgio Brito, o Branco Melo e o Tony Bellotto, se eu não me engano. E é a história do capitalismo. O capitalismo também não emprega mais ninguém, as fábricas não empregam mais ninguém para o serviço. Então eles começaram com 9 e estão com 3. É exatamente a história do capitalismo no tempo da banda. E a gente agora vai ficar em 86 falar do movimento importante para entender o que aconteceu no rock brasileiro daquele tempo, que é o punk. Vamos ouvir Mercenárias com a música Pânico.
Apenas palavras de ordem, sem ordem. A
A gente ouviu Pânico, do disco Cadê as Armas, de 1986, da época que as Mercenárias faziam sucesso no underground paulistano, né? Grupo formado em 82 por Rosália Munhoz, Ana Maria Machado, Sandra Coutinho e Lou. E também teve o Edgar Scandurra tocando bateria antes da Lou, né?
Ele tocava em vários lugares, né? Esse era uma coisa dos anos 80. Ele tocava em várias bandas.
Ele era um coringa, né? Esse disco que nós ouvimos dessa canção foi lançado pelo selo Baratos e Afins, que a gente já contou no Travessia sobre gravadoras independentes. Uma coisa importante a gente falar aqui, o rock brasileiro dos anos 80 era muito masculino, né? O Caio também deve ter reparado isso. São sempre bandas de homens, né? É raro uma coisa formada por mulheres. Você tinha até a Blitz ali, que tinham duas mulheres, mas elas eram quase bibelôs naquele primeiro momento, porque elas não eram da formação da banda. Eles que trouxeram pra dar uma cara no negócio. Elas não estavam no DNA. Eram poucos os músicos daquele momento que tinham mulheres junto, que faziam, as bandas que faziam, tocavam com mulheres. E aqui a gente traz aqui, então, essa banda que é formada só por mulheres, ou também com o Edgar Scandurra, né? E isso é interessante porque o punk rock, ele sempre esteve ali no underground daquele momento, sempre esteve onipresente no rock brasileiro. O punk também surgiu nas periferias das grandes cidades industriais, como você falou, justamente fruto da dura vida do pobre trabalhador, né? Isso no punk de São Paulo. O enredo punk girava em torno disso, com muita revolta, eventualmente um certo sarcasmo, um posicionamento político ferrenho. Isso sempre fazendo muito barulho, onde a estética importava especialmente no visual, na maneira de dançar, mas não era musicalmente muito apurada, né? As letras eram bem diretas, às vezes até toscas, rudimentares, embora este não fosse o caso das Mercenárias. Se você pegar as letras das Mercenárias, você vai ver que tem uma apuração interessante ali. Mas é curioso, pesquisando para esse episódio, como os punks estavam lá presentes. Algumas das bandas que citamos nesse programa eram fãs de música punks, como os Titãs, que falamos antes, como o próprio Renato Russo e a Legião Urbana. Então era importante a gente citar aqui a partir das Mercenárias. E agora a gente vai continuar numa coisa mais alternativa, que é Violeta de Outono.
Desolados, sol se põe ao oeste.
Fernando Vives, ouvimos uma bela canção, Outono, do Violeta de Outono, 1987. Fazer esse programa, Fernando Vives, foi muito difícil, a gente tava falando antes de começar a gravação, porque tem muita coisa que acaba ficando de fora, foi um movimento muito grande. A gente tocou boa parte dos clássicos, mas tem muita coisa muito boa, muito interessante, que acabou ficando de fora dessa cena do rock brasileiro, que era mais alternativa, mas porque não tem espaço, não tem tempo, né? Tem coisas como Fellini, que a gente já tocou uma vez aqui, algumas vezes aqui, do nosso amigo Thomas Papon, que ficou de fora, mas porque assim, tinha muita coisa, mas eu escolhi para representar essa veia mais alternativa uma banda que é meio sui generis e é diferente das outras, que tem uma, porque tem uma pegada mais quase psicodélica, embora pós-punk também, que é o Violeta de Outono, que foi formada pelo Fábio Golfetti, o Cláudio Souza e o Ângelo Pastorello. Eles já tinham experiências em outras bandas e aí resolveram lançar, tiveram uma pegada mais entre o pós-punk e dark. Se falava muito desse negócio de dark naquela época, porque você tinha, lembre-se, você vai comparar o que é a Legião Urbana inspirado no Joy Division e a Blitz inspirada mais no New Wave. Então tinha uma coisa mais alegre e tinha uma coisa dark. E aí, tipo, o Violeta de Outono encarnou essa coisa dark, mas com uma pegada muito Pink Floyd, assim. E fizeram um disco que fez muito sucesso, que é justamente o disco Violeta de Outono, onde tá essa canção Outono, e tem outras belíssimas canções. É uma banda que vale a pena escutar. E é também importante lembrar, você citou rapidamente, mas o Violeta, ele acabou fazendo algum sucesso no final dos anos 80, muito por causa da 89 FM, a rádio rock, aqui de São Paulo. Também foi a época das rádios. E tinham duas rádios, uma em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, que apostaram nesse rock e tocavam as coisas que até as gravadoras nem tinham lançado ainda, tocavam coisas muito novas. O músico chegava lá pra rádio, já apresentava a sua coisa e tocava na rádio. Às vezes o cara começava a fazer sucesso na rádio antes mesmo de ter gravado o LP, antes mesmo de ter gravado, de entrar na gravadora. O RPM tocava na 89, mas também a Kira e as Garotas Que Erraram, o Fellini, o Violeta de Outono, assim como a Fluminense, foi importante pro Gangue 90, pros Paralamas, pra Blitz, foi pra todo mundo dessa turma do Rio. Então, essa época, as estações de rádio jovens eram fundamentais. É curioso isso, teve outro momento do rádio importante, além daquela era de ouro lá, nos anos 50 e 40, porque nos anos 80 o rádio foi muito importante, principalmente essas rádios jovens, além da televisão, naturalmente. E foi assim que o Violeta de Outono fez sucesso. Não foi um sucesso efêmero, eles voltaram depois dos anos 2000, mas fizeram um disco que é muito bom e memorável, né, Fernando Vives?
Pois é. E para encerrar o Travessia, a gente vai pro Rio Grande do Sul, que também tem uma cena de rock muito interessante, e vai falar da banda mais famosa de lá, que é o Engenheiros do Havaí, Caio Quero.
Pois é, a gente vai terminar com Engenheiros, porque não poderia faltar, a gente não poderia deixar de falar da cena gaúcha, que depois até, de repente, vale um programa por si só, a cena do rock gaúcho, que é muito interessante. Por quê? Porque eles tinham uma cena que se consumia, né? Tinham bandas que acabaram nunca estourando em outras partes do Brasil, mas que tinham mercado lá e vendiam muito lá no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul tem uma cena de rock brasileiro que não foi muito compartilhada com o resto do Brasil, que é muito interessante. Os Engenheiros do Havaí talvez seja a banda que mais teve esse poder de atingir o resto do Brasil. E assim, atingiram mesmo. Os Engenheiros, a gente já falou deles em outras ocasiões, que foi sempre liderado pelo Humberto Gessinger, mas o primeiro disco deles já foi um disco que vendeu pra caramba, que teve 130 mil compradores. A maioria em Porto Alegre, mas teve muita gente fora. E assim, até o nome do disco de estreia deles, que é Longe Demais das Capitais, mostra essa coisa meio do isolamento em que eles se encontravam. De qualquer forma, o Engenheiros, ele continuou uma carreira muito consistente lá nos anos 80 no Rio Grande do Sul, vendendo bastante coisa, apesar de ser muito tratado com algum preconceito pelos críticos da imprensa paulista, principalmente, e até pelas bandas. Tinha essa coisa assim, todo mundo criticava os Engenheiros, os Titãs, davam aquela sacaneada nos Engenheiros, e eles mesmo assim continuavam vendendo bem, e vendiam bem, e faziam sucesso, e tinham uma muitos seguidores e muitos fãs muito aguerridos. E assim, e nada vendeu tão bem quanto o disco que encerrou a década de 80 no rock brasileiro e encerrou pro Engenheiros, que foi esse disco, O Papa é Pop, que vendeu 400 mil cópias. Eu me lembro, eu nasci em 83, então eu já tinha 7 anos. Essa é uma música que tocava em todo lugar, é uma música muito presente. E esse disco também tinha, era um garoto que, como eu, que era uma versão de uma música dos anos 60, e tocava pra caramba também. Os Engenheiros,
nossa, o tempo inteiro na rádio.
Foi uma banda gigante nos anos 90. E é curioso porque, naquela época, como eu disse, eles eram meio tratados com preconceito, principalmente pela revista Bis, que era a revista que fazia a cabeça do pessoal aqui. E aí a revista Bis, que odiava os Engenheiros, nos anos 90 fez uma votação votação entre o público, né, e qual que era a melhor banda daquele ano. E o Engenheiros ganhou. Você vê, sempre teve essa coisa assim, os críticos não gostavam, mas eles tinham muitos fãs. E continuam tendo. O Engenheiros continua por aí, sempre liderado pelo Humberto Gessinger, e veio representar uma ala gaúcha do rock brasileiro, que também foi muito importante, com Replicantes, né, com Cascaveletes, com muita coisa muito interessante, né, Fernando Vives?
E é importante dizer também que eu acho que os Engenheiros envelheceram muito bem. O Humberto Gessinger é um cara bacana, assim, ele não é um cara que foi... Outros não seguiram tão bem, né? O envelhecimento, é muito curioso notar o envelhecimento dessa geração, né? Então os caras que continuaram, os Roqueiros Malucos, como o Lobão, que virou um cara extremamente conservador, assim como o Roger Moreira do Traje a Rigor, né?
Exato.
Teve outros que envelheceram suavemente, como os caras do Paralamas, por exemplo. Outros foram muito mais pro pop, como os caras do Titãs. E eu acho que o Humberto Gessinger era um cara que envelheceu também meio como Paralamas, assim. Um cara que é legal ver ele falar, ele tá sempre lá, ele não é muito polêmico e tá na dele. Enfim.
Exato.
O Engenheiros do Havaí, O Papo é Pop, a música mais pop do rock brasileiro, talvez, dessa época, como o Caio falou. Encerramos. Espero que tenhamos feito jus ao que foi o rock brasileiro desse tempo. Entre em contato conosco. Voltamos daqui 2 semanas. Obrigado pela parceria, Caio Quero.
Obrigado.
Até a próxima.
Até.
Relendo o que nunca foi lido. Todo mundo tá comprando os mais vendidos. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nova, qualquer notícia, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. E todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Tá na cara, tá na capa da revista. Qualquer nota, uma nota preta, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer rota, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. O papa levou um tiro a queima-roupa. O pop não poupa ninguém. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. O papa é pop, o pop é pop. O pop não poupa ninguém.
Uma palavra na tua camiseta, um planeta na tua cama. Uma palavra escrita a lápis, eternidades da semana. Qualquer nota, qualquer notícia, páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer coisa quase nova, qualquer coisa que se mova é um alvo e ninguém tá salvo. Um disparo, um estouro.
O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. O papa levou um tiro a queima-roupa. O pop não poupa ninguém. O papa é pop, o papa é pop. O pop não poupa ninguém. O papa é pop, o pop é pop. O pop não poupa ninguém.
Toda catedral é populista, é pop, é macumba gratuita. E afinal o que é rock and roll? Os óculos do John com olhar no fundo.
Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.